Glória a Deus. Meus amados, se você reparar, a nossa igreja, nós temos feito muitas obras. Se você for aqui para o corredor atrás, entrar no Ministério Infantil, estamos ali trabalhando, acho que essa semana a galera estava montando um brinquedão, é isso mesmo? Já colocou a telinha para as crianças? Tem que colocar a telinha, fazer os testes ali para a gente poder liberar o brinquedo para as crianças. Mas Deus tem nos abençoado, fizemos recente o mezanino, temos agora a frente da igreja para fazer, porque os caras passam aqui e não sabem nem o que é. Mas Deus está cuidando de todas as coisas. Cada dia tem uma obra a ser feita. Cada dia é um passo a ser realizado. E nós temos também algumas pessoas que são chamadas de obreiros. Aquelas pessoas que têm se dispostos. Aquelas pessoas que têm trabalhado na obra do Senhor. Quem tem se dedicado em servir no ministério, cuidar do templo. Quem chega cedo na igreja vê os irmãos da zeladoria colocando as cadeiras nos lugares, às vezes você chega, eles já fizeram isso dias antes, limpando os banheiros, retirando os lixos, preparando todas as coisas, servindo, passando som, tem irmãos lá fora cuidando ali da logística. Alguns cuidam da manutenção, da organização, ministração do louvor e principalmente obreiros que nos sustentam, diga assim comigo, em oração. E nós precisamos, é claro, de mais obreiros. A palavra do Senhor diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Nós temos muitos objetivos para poder alcançar. Nós temos muitas vidas para poder ver sendo transformadas. Eu pedi para o pessoal colocar essas cestas aqui porque nós temos uma promessa. Há 3 anos atrás, ali ainda no Fátima, um pastor profetizou falando assim, olha, eu vejo vocês num lugar com uma sala com muitos alimentos. Vocês vão fazer uma obra assistencial muito linda nessa cidade. E eu creio nisso, nessa palavra. Mas a pergunta que eu faço é, onde estão os obreiros? Essa semana recebi a ligação lá da PAC. Nós ficamos por mais de 2 anos servindo ali na PAC. E essa semana o diretor me ligou falando, e aí, quando vocês vão retomar? Por causa da pandemia ficou um tempo, quantas pessoas foram alcançadas? Esses dias eu parei ali para trocar o óleo da moto, encontrei um menino, ele, e aí pastor, você lembra de mim? Eu falei, cara, claro que eu lembro de você, que bom de saber que você está aí, cara, trabalhando, pastor, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, tenho buscado a Deus, eu quero ir lá na igreja, porque eu tenho uma dívida com Jesus, mas é uma semente. Agora, como que a gente vai avançar se não houver os trabalhadores? Diga assim, Deus precisa dos trabalhadores. Agora, algo que você precisa entender, que a palavra de Deus diz que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Automaticamente, por mais que nós trabalhamos para Deus, a salvação ela não vem pelas obras, a salvação não vem por aquilo que você faz. Por mais que nós possamos atender algumas famílias, servir ao Senhor, nós não seremos salvos por isso, simplesmente pelas obras. A salvação ela é de graça, porque nós somos salvos através da fé. Porém, em contrapartida, o próprio Jesus fala em João capítulo 15, versículo 1 e 2, que se você não der fruto, ele corta. Ou seja, aquilo que Deus espera é que você venha para uma igreja, mas que você frutifique. Não adianta você vir culto após culto e a tua vida continuar do mesmo jeito. A tua vida continuar do mesmo cenário. Deus espera que a tua vida seja uma vida frutífera. Tem muita gente acomodado, pensando, ah não, a minha vida pode continuar do mesmo jeito, eu posso continuar pecando, eu posso vir para a igreja, peço perdão e tudo acabou. Não, meu irmão, a sua vida precisa ser transformada. E Romanos capítulo 2, versículo 6, diz que Deus, ele recompensará cada um segundo as suas obras. Quem gostaria de receber recompensa de Deus, dão glória a Deus. Deus ele vai recompensar cada um segundo as suas próprias obras. Falando em obras, o maior obreiro que já existiu, o maior obreiro de todos, é Deus. Ele trabalhou, criou os céus, criou a terra, cuida das nossas vidas, gerencia o universo. E a palavra do Senhor diz que não cai uma folha de uma árvore sem a sua permissão. Deus, ele não trabalha, ele está 24 horas pensando em mim. Ele não para de trabalhar, ele não descansa, perdão. Ele está 24 horas trabalhando por mim e por você. Jesus foi o maior obreiro de Deus. A sua obra testifica até o fim, porque a sua obra testifica quem ele é. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, o título seria Fé e Obras. Diga comigo, Fé e Obras. Esse é o título dessa mensagem, porque Deus espera de mim e você fé e também obras, querido. Agora, pastor, que tipo de obras eu preciso fazer? Primeiro, obra significa resultado de um trabalho. Obra é ação. Para que você faça a obra, você tem que levantar, arregaçar suas mangas e trabalhar para Deus. Há pelo menos três tipos de obras que Deus espera de mim e você. Diga comigo, obra assistencial, obra no meu caráter e obra ministerial. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago 2, versículo 14. Tiago 2, versículo 14 ao 26, diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Se, porém, lhe der nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se as obras que estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, perdão, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias que fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Diga assim comigo, a fé sem obras é morta. Curva a tua cabeça por um momento. Senhor, essa é a tua palavra para nós e nós pedimos, Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Que nós sejamos não somente ouvintes, mas praticantes também da tua palavra. Nós reconhecemos, ó Pai, o quanto nós precisamos de Ti, por isso, ministra as nossas vidas nessa noite. Nós queremos entregar a Ti a honra, a glória e o louvor. Cuida da nossa mente, do nosso coração. Senhor, que a mesma atmosfera que nos envolve nesta casa, também possa estar envolvendo cada um que nos assiste online, aqueles que nos ouvirão posteriormente. Nós pedimos, ó Pai, que essas vidas possam ser tocadas e abençoadas. Nós não queremos simplesmente falar uma palavra bonita, mas nós queremos ver vidas sendo transformadas pela Tua Palavra. É a Tua Palavra quem muda as nossas vidas, é a Tua Palavra quem cura, é a Tua Palavra que liberta, é a Tua Palavra que transforma. E nós estamos nessa noite aqui porque precisamos ser transformados pela Tua Palavra. Toma liberdade em nosso meio. Nós assim oferecemos ao Senhor uma salva de palmas porque Tu és digno. Aplauda Jesus. Fala assim, a fé sem obras é morta. nós falamos de três tipos de obra que Deus espera de nós. E a primeira obra que eu quero falar nessa noite é a obra assistencial. Tiago, que nós lemos no versículo 17, ele diz assim: meus irmãos, que proveito há alguém dizer que tem fé se não tiver as obras? E ele termina falando que a fé sem obras, ela é morta por si mesmo. Nós, infelizmente, nesses dias temos visto muita conversa e pouca ação no mundo evangélico, no reino de Deus. Muitas pessoas falando e agindo. Pessoas que falam que, olha, eu preciso ajudar. Por que que Deus colocou no nosso coração essa ação? Cara, não tem como a gente ficar parado. Não adianta simplesmente a gente só orar e crer que Deus vai fazer um milagre. Nós precisamos de orar, mas nós também precisamos nos levantar e de ação, porque a fé sem obras é morta. Então, o que nós precisamos? Não fazer um assistencialismo, mas usar esse meio como uma oportunidade de ganhar vidas para Jesus, de levar a oração, de levar a palavra, de levar sim um alimento, mas também de mostrar que Deus é aquele quem deseja mudar a vida de cada uma dessas pessoas. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Muitos crentes acham que é apenas o alimento espiritual, que é só pregar, que é só falar do amor, que é só amar o próximo. Só que, na verdade, meus amados, nós precisamos amar o próximo e ajudar o nosso necessitado. Se você dizer que só ama e não oferece uma ajuda, um suporte, essa é apenas um simbolismo. É uma vida sem ação, é uma vida apenas de fé e não de obras. Sabe, lá em Mateus capítulo 25, você começa a ver o como Jesus ama as pessoas e a forma de podemos cuidar. Nós ainda não temos o Ministério de Assistência Social estabelecido nessa igreja. Em breve, se Deus assim nos permitir, nós vamos começar. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Mas por mais que nós não tenhamos o ministério em desenvolvimento, em andamento, você precisa entender que esse ministério e que essa paixão pelos perdidos, esse suporte aos necessitados, ele deve ser gerado inicialmente no seu coração. Não adianta nós começarmos um ministério se esse ministério não for gerado em teu coração. Assistência social, ela começa dentro de nós. Não adianta você falar que ama o próximo sem mostrar o amor de Jesus a cada dia, através da sua ação, através da sua atitude. E eu te pergunto nessa noite, como é que você tem mostrado Cristo ao mundo? Com que olhos você tem olhado para um necessitado, para uma pessoa carente? Tem feito alguma coisa ou tem apenas estado acomodado e paralisado? Ah não, pastor, eu já estou orando. Orar e ação. Você pode fazer isso vindo, servindo na igreja, ajudando aqui no sábado, trazendo alimento, compartilhando aí nas suas redes sociais, nos teus contatos, mobilizando pessoas para poder estar aqui nesse dia. Tiago capítulo 2, versículo 18 diz assim: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Há muitas pessoas se perdendo, meu irmão, porque tem muitas pessoas sendo arrastadas por várias religiões, achando que o fato de fazer, achando que o fato de fazer obras, isso vai salvar essas vidas. E são pessoas que têm um coração generoso, são pessoas que ajudam, são pessoas que servem, são pessoas que estão lá contribuindo. E eu fico me perguntando o que a igreja cristã evangélica pode falar dos espíritas. Uma das maiores entidades que ajuda o necessitado. E aqui a palavra do Senhor fala que nós devemos ter fé e obras. Muitas vezes eu vejo crente querendo meter pau nos católicos. Mas vai ver a forma como eles se doam, como eles se entregam. Tudo bem que muitas vezes a motivação é errada. Achando que por causa da ação, do dar, eles vão ser salvos. Não é isso. Mas esse é o entendimento. Agora, você é salvo pela graça, através de Cristo Jesus, mas por eu ser salvo, eu preciso manifestar obras na minha vida. Quem está comigo, dá um glória a Deus. E pessoas que acham que fazendo vão ser salvas, acabam levando e arrastando pessoas para as trevas. Um cego guiando outro cego. Até porque Deus não está apenas interessado naquilo que você faz, mas em quem verdadeiramente você é. Muitas vezes você se diz ser um seguidor de Cristo, mas cara, cadê as tuas obras? O que você tem feito? Deus tem me perguntado, filho, onde estão as tuas obras? O que você tem manifestado nessa terra? O mundo vê arrogância no povo de Deus. Muitas vezes se olha para um crente e vê lá a soberba, o egoísmo, o preconceito, porque muitos crentes estão presinhos na sua redoma de salvação. Não, eu não posso me misturar, eu não posso sair daqui, eu tenho que estar simplesmente na igreja e na igreja. Só que na verdade essas pessoas acabam sendo fariseus, não têm testemunhos. Você fica o dia inteiro na igreja e não mostra Jesus dentro da tua casa. Quer que a tua família se converte, mas não tem como mostrar Jesus dentro da tua casa porque você não para em casa. Sabe, cara, é tantas coisas que a gente vê. Vê muitos crentes querendo ganhar prosperidade. Muitos crentes querendo conquistar a bênção, a saúde. E se esquece das obras de Deus. Vem para a igreja simplesmente para receber. Não, Deus, eu vim para receber. Tudo bem que a igreja é um restaurante espiritual, é para que nós sejamos alimentados. Senhor, eu só quero receber. Mas meu irmão, a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. Quando você se coloca à disposição, está num lugar, você quer ajudar, quer ver as coisas acontecer. Tem gente que vem, quer vir só para a igreja para receber e vive pregando um evangelho de mentira. Está sempre precisando de algo. E é o que você precisa entender, é que se você não tiver obra, se você não bater, nós estamos no meio de uma guerra. Se você não bater, você vai apanhar. E numa luta eu aprendi o seguinte, meu irmão, bate muito para apanhar pouco. Ah, eu não sei, meu, vai para cima, bate muito para apanhar pouco. Espiritualmente, como é que você está? Está mais apanhando ou está mais batendo? Está mais atacando ou mais na defesa? Está realmente vivendo só de fé, ou tem vivido através de fé e também de obras? A primeira obra que você precisa entender que Deus nos chamou, ou melhor, não é a primeira, mas uma dessas obras, são as obras assistenciais. Quantos sonhos Deus tem colocado no nosso coração? Semana passada eu compartilhei com o irmão de fazermos aqui na igreja, através do Ministério Infantil Adaptado, um espaço para acolher crianças especiais, para poder oferecer serviço para essas crianças que muitas vezes não são atendidas pelas autoridades do poder público. A igreja já está fechada durante o dia, porque nós não servimos. São obras assistenciais. Quantas vezes, meu irmão, levantava cedo para ir lá no presídio e pregar a palavra? Por quê? Porque a palavra diz que estive preso e foste me visitar. Estiveste com fome e me deste de comer. Estive com frio e me deste de vestir. Não adianta simplesmente nós estarmos aqui achando, poxa, glória a Deus, eu fui salvo. E quantas pessoas estão perdidas, precisando da tua isca, do teu amor, da tua entrega, do teu trabalho, das tuas obras, para poder ver através das obras Jesus na sua vida. Sabe, eu vejo que uma das formas da igreja ganhar respeito, porque, vamos falar a verdade, as igrejas nos últimos anos perdeu a credibilidade, sim ou não? Ninguém deu mais valor para a igreja. As pessoas olham e falam, meu, é mais uma porta, é mais uma igreja, é mais um aí para tirar dinheiro do povo, é mais isso, aquilo outro. Só que na verdade, meus irmãos, nós temos que entender que Deus nos chamou para poder manifestar a glória dele. E quer ver uma igreja se tornar uma referência numa cidade? É quando essa igreja, ela prega o evangelho, ela prega a palavra, ela ganha vidas, ela tem vidas sendo transformadas, mas essa igreja também mostra as obras. Quantas pessoas que vêm nessa casa já não foram libertas das drogas? Quantas pessoas nessa igreja já não foram libertas do crime? Quantas pessoas não abandonaram os seus pecados? Isso é uma obra. Mas também imagina o dia que nós nos levantarmos e falarmos, olha, como igreja, nós temos feito assim, assim, assim. Eu sonho um dia, meu irmão, onde nós como igreja vamos estar com uma carreta aqui do lado, servindo esse bairro e os bairros vizinhos de cesta básica, de mantimento. Se você crer, dá uma salva de palmas a Jesus. É a forma como Deus vai fazer. Vidas que estão ali perecendo, mas vão encontrar nessa casa não apenas um alimento espiritual, mas também um suporte físico, emocional. Vão vir quebradas, mas serão restauradas, preparadas, enviadas para a grande obra do Senhor. Então uma obra que eu e você precisamos fazer é uma obra assistencial. Agora, não adianta nós queremos fazer uma obra assistencial se não tivermos uma obra no nosso caráter. A palavra do Senhor diz que pela fé, ou melhor, que não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Abraão, ele foi provado ali no seu caráter. E como é que está a obra de Deus na sua vida, no seu caráter? Como está, qual é a ação da fé na sua vida? Porque quando você realmente tem um encontro com Jesus, há uma obra dentro do teu caráter. A tua vida é transformada. Você é mudado, você começa a dar frutos. Eu pecava, já não peco mais. Eu fazia isso de errado, agora eu já não faço, porque o Senhor, ele tem transformado a minha vida. Agora não adianta nós queremos nos mover em obras para aparecer, sem ter uma obra principal sendo feita dentro dos nossos corações. Talvez você não é perfeito que nem eu, mas vira para o teu vizinho e fala assim: eu não sou perfeito, mas olha a plaquinha aqui na minha testa. Em obras. Amém? O Senhor, ele está trabalhando. Se Jesus está trabalhando na tua vida, dá uma salva de palmas a Ele. Você não é perfeito. Eu também não. Mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo, ele trabalhe dentro dos nossos corações. Mude o nosso caráter. Abraão ofereceu para Deus aquilo que ele tinha de melhor, o seu filho como sacrifício. Isso mostra para nós como Abraão estava totalmente entregue ao Senhor, totalmente sujeito em fazer a vontade de Deus. O que isso significa? O eu de Abraão não opinava mais, ele se submetia à vontade de Deus. Quando Deus está trabalhando na tua vida e ele trabalha no teu caráter, a tua vontade já não prevalece mais, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Eu olho para a nossa igreja e a nossa igreja, cara, ela prega a verdade. Nós não estamos aqui para mudar a tua característica. Talvez você é mais playboyzinho, talvez você é mais largado, talvez você é do skate, talvez é alguém que do atletismo, do esporte, do jiu-jitsu. Sabe, e glória a Deus por isso. Deus, ele não quer mudar as tuas características, mas Deus, ele vem para mudar o teu caráter. Então é necessário que haja uma mudança do nosso caráter. Sabe por que Deus, ele faz questão de que você seja um vaso novo? Não adianta você vir para a igreja e continuar numa vida de mentira. Não adianta você vir para a igreja e continuar na fofoca, na malícia, no palavrão, numa vida de prostituição, de moralidade, de cigarro, de bebida, de mágoa, de rebeldia, de maldade no coração. O caráter não foi transformado. E não adianta simplesmente eu falar: eu sou gospel, eu vou para a igreja, eu visto a camisa da igreja, mas não deixou Jesus trabalhar no teu coração. Deixa eu te falar, querido, não é a camisa da igreja que você tem que vestir a camisa de Jesus, Jesus trabalhando na minha vida, Jesus mudando o meu caráter, Jesus mudando a minha vida. Dá uma salva de palmas se você crê nisso, meu irmão. Não adianta querer falar de Deus se dá mau testemunho. Não adianta querer falar de Deus se você não muda. Sabe, querido, eu carrego comigo uma frase que diz assim: fale sempre de Deus. Se possível, use as palavras. Sabe o que isso significa? Que você vai falar de Deus não com as palavras, mas você vai falar de Deus através da tua vida. A tua vida tem que revelar a glória de Deus. A tua vida tem que mostrar Jesus. As pessoas do teu trabalho olham para você e conseguem enxergar Jesus? A tua família olha para você e consegue enxergar Jesus? Qual é a primeira coisa que as pessoas, ao olhar para você, associam? Será que é Jesus? Ou o nervosinho? Ou a nervosinha? Ou aquela que grita? Ou o baladeiro? Ou então o cachaceiro? ou então o sei lá o que, sei lá que raio na tua vida. O reclamão, a reclamona, o preguiçoso. As pessoas precisam olhar para a tua vida e a primeira associação que fazer é: ele parece com Jesus. Em Atos capítulo 11 diz que os discípulos, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, lá em Atos capítulo 11. Sabe por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo, aquele que havia morrido, e eles disseram que havia ressuscitado. Então ali eles foram chamados de cristãos. Será que o mundo, ao olhar para a tua vida, pode te chamar de cristão? Pode ver Jesus na sua vida? Ou será que o que aparece é o teu eu? É as tuas vontades? Você é santuário do Espírito Santo, querido. E deixa eu te falar, o teu coração, ele é um altar. E Deus quer que esse altar haja uma mudança. O fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio precisa estar dentro do teu coração. Ele precisa estar no centro. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então o teu coração, o teu caráter tem que estar cheio de Deus. Essa é uma obra primordial na tua vida. Não adianta eu querer fazer para Deus se o meu coração não tem sido transformado. Sabe, querido, não existe nada mais importante do que a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Quando Abraão, ele ali apresenta o filho dele no altar, o Senhor, ele viu: olha, agora eu sei que eu posso contar com você. Agora eu sei que o teu caráter, a tua vontade, não é maior do que a minha vontade na minha vida. O que nós, como cristãos, precisamos fazer é buscar o caráter de Cristo. Deus pede para Abraão aquilo que ele tinha de mais precioso. Não era porque Deus queria Abraão. Aprende algo: todas as vezes que Deus te pede Isaac, não é porque Deus quer teu Isaac, mas é porque ele quer o teu coração. Deus, ele havia falado para Abraão: Abraão, eu quero Isaac, o seu filho. Mas Deus, ele não ficou com Isaac. Deus, ele preferiu falar assim: Abraão, eu estou pedindo aquilo que você tem de melhor, porque eu quero ver qual é a tua motivação. Se Deus te pede aquilo que você tem de melhor, o que você oferece para ele? Se Deus te pedisse aquilo que você tem de mais precioso, qual seria a sua reação? Se Deus te pede aquilo que você tem de mais precioso, qual seria a obra para você oferecer para Deus? Então aqui nós estamos falando de uma obra assistencial, sim, que muitas religiões fazem, é lindo, é válido, mas é necessário que haja uma obra também no meu coração, uma obra no meu caráter. E quando eu tenho uma obra no meu caráter, eu também entro para uma terceira obra que Deus espera de mim e de você, que é a obra no ministério. Diga comigo: obra no ministério. Tiago capítulo 2, versículo 22 diz: e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os espias e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Raabe, uma mulher prostituta, ela recebe ali os espias quando eles foram ali para espiar a cidade de Jericó. Ela esconde aqueles homens em sua casa, ela acolheu, ela aceita Deus em seu coração, ela entende que a mão de Deus estava ali sobre a vida daqueles homens, então ela despede aqueles homens por um outro caminho, ela manteve aqueles homens guardados, escondidos na sua casa, enquanto todos os soldados estavam ali procurando aqueles espias. Sabe, meu irmão, ela acolheu aqueles espias e foi aceita por Deus. Ela fez uma obra e por causa dessa obra, Deus ali então a aceita. Quando você está no time de Deus, você faz tudo para ajudar ao Senhor. Quando você está escalado no time de Deus, esse time, ele entra em campo para poder jogar, avançar e para vencer. Eu não sei se você é palmeirense, corintiano, atleticano, sei lá quem mais o quê. Arroz eu sei que é Pouso Alegrense. Também, né? Porque tem 5 times que ela torce. Cada um é um estado. Mas olha só, eu não sei qual é o seu time, mas sempre que o seu time entra em campo, o teu desejo é que o teu time vença, sim ou não? Eu não sou um cara muito ligado em futebol, mas quando você está ali, pelo menos, né, gosta de futebol na Copa, senta ali para gritar, não sabe o nome de ninguém, mas está lá gritando, está de amarelo ou de azul, é do Brasil. Ah, é isso que importa. você está ali. Você quer que o seu time entre em campo para que esse time, então, vença. Só que há muitas pessoas que, torcendo para o seu time, se entregam, se dedicam, gritam. E aí, quando entram no time de Deus, fazem corpo mole. Estão ali para servir. Ah, não, eu vou se der. Ah, não, eu não sei se eu faço. Ah, não, para mim está tão cômodo. Para mim está tão tranquilo aqui. Quer saber? Deixa lá que o pastor faz. Deixa que os irmãos fazem. Não, meu irmão. No time de Jesus, eu e você temos a nossa posição. No time de Jesus, nós podemos avançar. Nós vamos fazer a diferença. No time de Jesus, é um tempo de você achar a tua posição no ministério e começar a servir ao Senhor de todo o teu coração. Aplauda a Jesus porque Ele é digno, meu irmão. No time de Jesus, nós torcemos para que haja salvação, para que haja vidas sendo transformadas. O culto acontece. Não é o pastor que é o mais importante. Eu sou apenas mais um nessa partida. Teu irmão que abre o culto. Teu irmão que ministra, que toca. O outro que está ali junto. Tem um que ali está lá cuidando lá dos carros. Tem outro que chega mais cedo para orar, para preparar o ambiente, para arrumar as cadeiras. Tem um que está ali na porta, tão importante, entregando uma lembrança para aqueles que estão nos visitando. Tem uns que estão lá mexendo no som, mexendo na técnica, fazendo com que as pessoas que estão nas suas casas também possam nos assistir. Sabe, querido, então cada um é importante. Eu não sou o maior, eu não sou a estrela. A estrela desse time chama Jesus, ele tem que aparecer. Cada um trabalha para fazer o nome dele ser glorificado. Aplauda Jesus mais uma vez. Um verdadeiro obreiro, ele trabalha com alegria, com amor, com zelo, santidade. E não buscando uma glória própria. Quantas vezes tem pessoas que querem servir a Deus para buscar uma glória? Para buscar aparecer, e convém que ele cresça, que eu e você possamos diminuir. O Senhor Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Marcos capítulo 16, versículo 15, ele fala assim: olha, vão para todo mundo, pregam o evangelho em todas as nações. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele está falando em Mateus capítulo 16, versículo 15: olha, vão pelo mundo inteiro e pregam o evangelho. Agora, quem deve ir pelo mundo inteiro? É apenas o pastor? É apenas o missionário? É apenas os discípulos? Os discípulos, aqueles que são salvos? Quando essa mensagem não é apenas para pastor, não é apenas para discípulo. Essa mensagem é para mim e para você, porque você também é um discípulo de Jesus. O ID não é apenas para mim, o ID é para você também. Todo cristão, ele deve ser um obreiro, um servo, não tem exceção. Eu tenho que servir a Deus como um obreiro. Esse ano, se Deus assim permitir, em fevereiro a gente vai começar a organizar os ministérios da igreja. A gente está começando pelas células. Mas aí depois o próximo passo vai ser organizar os ministérios, preparar, capacitar, treinar, investir, para que você possa alcançar a tua posição dentro do corpo de Cristo, para que você possa servir ao Senhor, para que você possa fazer parte desse grande time, que é o time de Jesus. Se Jesus, ele foi servo e ele entregou a vida dele por mim e por você, por que que nós não podemos entregar a nossa vida para ele? Se Jesus, ele entregou a vida dele por mim, querido, o mínimo que eu posso fazer é entregar minha vida para ele. Tem pessoas que não entendem. Cara, como é que você abre mão da tua casa? Como é que você abre mão da tua família, da tua empresa lá na praia? Esse ano agora vai completar 8 anos. 8 anos que eu abandonei tudo para seguir a Jesus, para dedicar o meu ministério, que eu abri mão do meu sonho, minha pós-graduação, que eu abri mão da minha empresa, que eu abri mão da minha casa, do meu lar, da minha família, para poder cumprir a vontade de Deus. Só que sabe, querido, eu olho para isso e eu vejo, cara, que às vezes alguém me pergunta: mas cara, como que você faz isso? Eu falei: meu, se a forma de Jesus me amar foi entregando a vida dele por mim, o mínimo que eu posso fazer é entregar minha vida por ele. Eu estou aqui porque um dia ele entregou a vida dele por mim e eu quero entregar a minha vida para ele. Agora tem gente que só está querendo bênção, só está querendo receber, e a palavra do Senhor diz que o próprio Jesus está falando: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Quer ver as coisas de Deus acontecer na sua vida? Começa, meu irmão, a ter atitude, começa a servir ao Senhor. Tem pessoas que acham que Deus é obrigado a ficar 24 horas por dia te ajudando e à sua disposição. Enquanto a gente fica pecando, enquanto a gente fica aprontando de braços cruzados. Não, meu irmão. Quando você entende o amor de Jesus, você fala: Senhor, eu também preciso te servir. E pode ser uma coisa simples, mas é a maneira que você tem para poder servir. Se o mundo inteiro pensasse dessa forma de ficar de braços cruzados, cara, a igreja ela estaria estagnada. Ninguém divulgaria, ninguém propagaria a salvação, ninguém ganharia almas. Eu e você, nós somos chamados para servir. Fala para o seu vizinho assim: Deus te chama para o serviço e não para ser visto. Porque tem gente que quer ser visto, não, mas Deus nos chama para o serviço, para o trabalho, para as obras, fé e obras, mão na massa. Cara, como é que está a tua vida? Deus quer ver as tuas obras na tua casa, as obras no teu caráter, as obras na igreja, evangelismo, ajuda aqueles que precisam, ajuda nos necessitados. Como é que está a tua obra? Pastor, não, o meu coração está cheio de fé. Mas e as tuas obras? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Como é que está o teu coração? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura-se apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo está falando para o seu filho na fé, Timóteo: olha, Timóteo, se apresenta a Deus como um obreiro aprovado, como aquele quem vai fazer, como aquele quem vai arregaçar as mangas e trabalhar. É dessa maneira, Timóteo, que eu quero te ver, como alguém que tem ação, como alguém que tem atitude, não como alguém que fica apenas falando. Sabe, querido, eu estou falando disso, mas há muitas formas de você servir ao Senhor. Há muitas formas de você ser um instrumento de Deus, falando do amor de Jesus, na fila de um banco, para um caixa de supermercado, falando de Jesus andando na rua, falando de Jesus quando você vai numa lotérica pagar uma conta, falando de Jesus para os teus amigos, mandando um versículo, é fazer a obra para os teus contatos, entrando no, nas mídias da igreja e compartilhando as mensagens para que vidas sejam alcançadas e transformadas. Teve um ano que eu me dediquei mandando todos os dias ali um áudio diário, um versículo, uma oração. E aqueles áudios chegavam em lugar que eu nem imaginava. E pelo menos toda semana eu tinha 5 mensagens que eu recebia agradecendo: olha, fulano de tal, chegou essa mensagem lá em outro estado, lá em outro país. E cara, era a mensagem que eu precisava. Você pode fazer a obra, querido, quando você abre o teu coração e deixa ser um instrumento de Deus. Deus, Ele quer que você seja um obreiro aprovado. É tempo de se levantar os obreiros, mas um obreiro que tem o seu caráter transformado, um obreiro que sim deseja fazer uma obra assistencial, sim que exerça uma obra ministerial, mas um obreiro que tem o seu caráter transformado. Talvez você esteja nos assistindo pela primeira vez, eu não sei, entrou nessa transmissão, entrou nessa casa, através de um convite, e eu quero dizer para você que você não está aqui à toa, que o Senhor Ele tem sim uma obra na tua vida, mas você precisa fazer uma aliança com Deus. Não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com aquilo que Ele já fez, um sacrifício na cruz do Calvário para entregar a vida dEle por amor a mim e a você. Aquilo que nós precisamos fazer é aceitar esse sacrifício, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que se entregou para que eu e você fôssemos salvos, libertos, e servíssemos a Ele de todo o nosso coração. Se você nunca fez uma aliança com Deus e deseja firmar hoje um compromisso com Jesus, Aí no teu lugar, repete comigo essa oração, dizendo assim: Jesus,
Jesus,
eu abro o meu coração,
eu abro meu coração,
eu te recebo
como meu Salvador,
eu te peço perdão,
pelos meus pecados.
Escreve o meu nome,
no livro da vida.
E a partir de hoje,
eu tenho uma aliança contigo.
Eu quero te servir de todo o meu coração. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai querido e amado, toma essas vidas nas tuas mãos. Cobre cada filho, cada filha com teu sangue. Meu Deus, derrama da tua paz que excede todo entendimento. Pai, em nome de Jesus, que cada uma dessas vidas seja alcançada, supridas, fortalecidas pelo teu Espírito Santo. Nós, como igreja, os abençoamos e recebemos essas vidas como a salva de palmas ao teu nome. Aplauda Jesus e já se coloca em pé. Aplauda Jesus e se coloca de pé no teu lugar. Você que fez essa oração pela primeira vez, lá atrás nós temos o boas-vindas. Deixe o seu nome, o seu telefone com a gente, nós queremos orar por você. Nós queremos poder te direcionar para uma célula, falar o quanto você é especial, te preparar para que a obra do Senhor ela seja completa na tua vida. Você que nos assiste online vai ter um contato aí também. Nos deu o privilégio de poder te acompanhar e de assim poder ver você crescer e avançar em Cristo Jesus. Amém. Feche seus olhos, igreja, em nome de Jesus. Se renda a Ele. Fala para Ele: Deus, eu quero fazer a Tua obra. A Tua obra com excelência nessa terra. Eu quero fazer a Tua obra. Ajudar aos perdidos, aos necessitados. Foi para isso que o Senhor me chamou. Deus te chamou para ação. Deus, Ele colocou o Espírito Santo sobre a tua vida para que você possa agir. Obra significa trabalho, obra significa ação. A igreja ultimamente tem ficado com os braços cruzados, quando na verdade Deus chamou a igreja para ser a resposta para esse mundo. Deus chamou a igreja para ser resposta em todas as esferas da sociedade, na arte, na cultura, na política, na educação, na comunicação, na religião. Mas muitas vezes nós estamos acomodados, preocupados apenas em ir para o céu com a nossa salvação, quando nós viramos as costas para o nosso irmão, para o perdido. Ele é aquele quem tem cuidado das nossas vidas e Ele nos chama para agir. É tempo de agir, é tempo de agir. Ação, ação. Um caráter transformado para agir. Fé e obras. Fé e obras. Eu creio, eu acredito, mas eu trabalho. Fé e obras. Fé e obras.
Nós vamos chamar, até você ouvir.
Eu oro, mas eu trabalho. Eu oro, mas eu contribuo. Eu oro, mas eu me entrego. Eu oro, mas eu me dou. Eu oro, mas eu sirvo. Deus não te chamou para uma vida de conforto. Deus não te chamou para uma vida de conforto, para um evangelho sentadinho no sofá. Mas Ele te chamou para uma vida de ação. E você pode agir na tua oração, nas tuas obras, agindo com os dons que Deus colocou na tua vida. Cada um tem dons, tem ferramenta, tem habilidades. E no reino de Deus, todas as habilidades que você possui são importantes, são válidas, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas, para que você então cumpra a boa obra de Deus nessa terra. Como ouvirão se não há quem pregue? E não é o pregar apenas num púlpito, numa plataforma. É pregar na rua. É pregar com a tua vida. A palavra do Senhor diz que nós somos espetáculos para o mundo. O mundo está te enxergando, querido. As pessoas estão olhando para a tua vida e lendo a tua vida. As pessoas estão olhando para você e vendo se há Cristo, se há verdade na tua vida. Então haja, trabalhe, ofereça o seu melhor para Deus. Oração, mas também ação. Deus fala ao meu coração que esse ano será um ano de muito trabalho para a igreja. Será um ano de muito trabalho. Talvez você sempre gostou de vir para a igreja para receber, mas Deus está te chamando, te convocando para o trabalho. para o teu caráter ser transformado, para você arregaçar suas mangas e servir. Num tempo de colheita em Israel, até as crianças vão para a colheita. Num tempo de colheita em Israel, as pessoas acordam às 4 horas da manhã para colher e só vão parar à meia-noite, porque o fruto não pode ser perdido. Deus virá com um grande avivamento, Deus virá com muitas vidas sendo alcançadas. Há muito trabalho para ser feito e você não pode ficar parado. Pastor, eu cheguei agora na igreja. Chegou agora na igreja, deixa Deus trabalhar no teu caráter. E vai trabalhar, vai servir, vai colocar a mão à obra, porque Deus conta com você. Se você crer, dá uma salva de palmas a Jesus. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Thank you.